Bom dia, Elaine. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Campeche. Tudo bem, eu não posso dizer, né? Por várias razões. É a situação é bastante grave. Eu tenho acompanhado, inclusive, toda a situação da própria pandemia aqui em Florianópolis. Está um absurdo, um estouro geral, uma falta de responsabilidade. E o prefeito Jean Loureiro manda para a Câmara de Vereadores mais um pacote da maldade. E curioso, Elaine, é que nesse pacote da maldade não tem nenhuma iniciativa sobre pandemia. Por exemplo, acabou de acabar o auxílio emergencial do governo federal. O prefeito Edmilson Rodrigues, do PSOL lá de Belém, apresentou um projeto que já foi... Ele chamou a Câmara para apreciar o projeto de renda básica de R$450 para as famílias de renda vulnerável. E ele conseguiu aprovar lá em Belém. Aqui, o projeto do Jean é um projeto da maldade, é um projeto que retira direitos dos servidores, que faz uma convocação extraordinária, um conjunto de ilegalidades e de mentiras. Por exemplo, Elaine, olha só o absurdo, ele está chamando de projeto Floripa Mais Emprego, sabe o que que é? É um projeto para legalizar construções clandestinas e irregulares na cidade. E ele está dizendo que isso vai trazer mais emprego. Outra coisa, a mensagem dele é número 2, ele assassina literalmente o Conselho Municipal de Educação. Por quê? Porque ele está botando a ACIF, o Floripa Amanhã, o Biro Convention, encheu de entidade empresarial dentro do Conselho Municipal de Educação. Fez só contra a educação. Ele não fez isso com relação aos outros conselhos. Nem Conselho de Saúde, nem Conselho de Cultura, nem Conselho de Assistência Social. É, assim, uma perseguição ao pessoal da educação, entende? Além disso, ele fere a lei orgânica municipal, porque ele encaminhou projetos de lei para a Câmara apreciar, e não podem ser apreciados em regime extraordinário, porque são matérias codificadas. O que quer dizer isso? São matérias que estão previstas em códigos. Por exemplo, o plano diretor.
Sim.
O plano diretor não pode ser mudado em regime extraordinário. Ele envolve, inclusive, uma regulação de lei federal, do Estatuto da Cidade, de audiências públicas, de uma política de participação popular. E ele está mexendo no plano diretor. É um absurdo. Está criando um conjunto de cargos para acomodar o acordão eleitoral que ele fez, não é? Fazendo uma reforma administrativa, violentando direitos da CONCAP, dos trabalhadores da CONCAP, uma agressão, se aproveitando do período de temporada, onde está todo mundo focado em janeiro. A Câmara de Vereadores não tem, Elaine, as suas comissões ainda constituídas. Não tem comissão de Constituição e Justiça, não tem comissão de meio ambiente, de viação, de educação. Tudo isso vai funcionar num jeito precarizado, que é uma comissão especial montada ao sabor da maioria e certamente vai aprovar tudo de olho fechado.
Sim,
e carimbando tudo que está lá. Então, o que o Jean fez é Jean sendo Jean, né? Jean sendo Jean, se aproveitando desse período de recesso da Câmara, criando durante a pandemia dificuldades para a mobilização da sociedade. Então, é uma situação gravíssima.
E como é que vocês estão se organizando? Quer dizer, a bancada de oposição, a bancada pequena, né, tem praticamente zero poder de barrar tudo isso. Como é que vocês estão se organizando no sentido de esclarecer a população, que a mídia comercial também não informa, né?
Isso.
Para minimamente ter algum tipo de mobilização.
Sim, então, por isso que é importante a rádio comunitária do Campeche, porque de fato abre espaço para a gente falar, poder explicar. Eu acabo de sair de uma reunião da bancada de esquerda, eu, Marquito, o mandato coletivo do PSOL, com a Carla Aires também, o professor Elson participou, a minha assessoria, e nós fizemos já uma análise, vamos soltar um documento, vamos ver se soltamos ainda hoje ou amanhã, mas uma análise mais técnica, aprofundada, e estamos, vai ter uma reunião segunda-feira às 10h30 na Câmara de Vereadores, para discutir como é que isso vai ser tratado. O meu gabinete está de plantão, nós já fizemos uma reunião ontem à noite, vamos fazer hoje outra à tarde. Eu participo também de uma reunião do sindicato e vamos entrar, inclusive, com várias ações na Justiça e também no Ministério Público Estadual e no Ministério Público Federal. Precisamos do apoio da sociedade, porque, por exemplo, está tramitando um projeto de lei na Câmara, eu inclusive pedi vistas a ele, e o prefeito queria vender 18 mil metros quadrados de imóveis, de terrenos, em Canasvieiras, no sul da ilha, no centro, em Coqueiro, Jardim Atlântico. E agora ele mandou para ser aprovado em regime extraordinário um projeto de lei aumentando para 38 mil metros quadrados de imóveis da prefeitura. Isso mostra, por outro lado, que aquilo que ele falou, que as finanças estavam sob controle, não estão, né? Não estão, me parece que ele está precisando de botar dinheiro no caixa. Além disso, ele faz uma mudança assim, inócua na data do pagamento do IPTU, do dia 5 para o dia 15, para o dia 20, mudando 15 dias em janeiro, desde que não haja débito, né? Só que o cadastro da prefeitura, todo mundo sabe, é um cadastro bichado, podre, e não, ele não tem as informações fidedignas, então isso vai criar um problema também. Eu apresentei no dia 6 de janeiro agora, ou melhor, reapresentei um projeto para mudar a data para o 15 dia útil de fevereiro.
Boa.
E escalonando todos os pagamentos, né? Garantindo todos os descontos. Então, veja, são assim, coisas que não precisam. Esse do IPTU mesmo, que só vai valer para o ano de 2022, não precisa estar em convocação extraordinária, isso é bobagem. Né?
Uhum.
Se tivesse alguma medida para favorecer aí as famílias durante a pandemia, para comprar vacina, para resolver problemas na área da saúde, ainda se justificava, né? Mas não, é reforma administrativa para ajustar o acordão politiqueiro dele e ainda dá golpe no serviço público municipal.
E ainda fazendo sacanagem com os indígenas, né, que estão ali no TISAC também.
Exatamente.
É um negócio difícil isso aí, né?
Botou a guarda municipal, né, com uma ordem de despejo sem ter ordem judicial, né?
Pois.
Pô, é um absurdo. Como ele ganhou a eleição em primeiro turno, ele acha que ele é o dono da cidade, né? Ele é prefeito, não é o dono da cidade.
É.